nós vamos conhecer pela primeira vez aqui no programa.
E eu gostaria até que vocês prestassem atenção desse nome: Associação de Amigos, Familiares e Doentes Mentais. Vamos conversar com a Delva da Silva Fernandes. Ela é assistente social, mas hoje ela vai falar como mãe, não é? Também de um... O filho dela tem o diagnóstico de esquizofrenia paranoide. Eu acho que é isso. É isso, Delva. Bom dia.
Oi, bom dia. Tá bom, Paulo?
Graças a Deus. E você?
Tudo bem. Muito prazer em falar com você. A gente fica contente de poder ter um espaço.
Claro. Né? Mas esse espaço é de vocês sempre que precisarem. Bom, então a gente vai falar um pouquinho da Associação de Amigos, Familiares e Doentes Mentais, que é a... Qual é a sigla mesmo? É ADM.
Não, AFDM.
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 Isso, exatamente. Bom, você naturalmente... Por que que você está fazendo parte dessa equipe da Associação, Delva?
Olha, há uns 6, 7, 8 anos atrás... Eu percebi que meu filho estava ficando mais diferente do que ele já era, né? Porque todos nós somos diferentes um do outro.
Claro.
Mas a diferença começou a se acentuar demais e eu comecei a procurar profissionais, pessoas que me dissessem o que era essa diferença, porque eu não entendia muito. E a partir do momento que eu comecei a entender que ele estava adoecido mentalmente, eu busquei algum lugar onde eu pudesse estar junto com outras pessoas com um problema igual ao meu, que eu entendo que é a única forma da gente aprender e apreender sobre o problema. E isso. O lugar que eu encontrei nessa minha busca foi a FDM, por isso que eu estou na FDM até hoje.
Eu queria que você falasse um pouquinho para a gente o que é a SDM, é a AFDM, uhum. Não é? Quando surgiu... Como é que é? Informa isso pra gente.
Olha, a FDM eu fui aprendendo com o tempo, né? À medida que eu fui convivendo com as pessoas dela. É uma instituição que agrupa pessoas que têm o mesmo problema que eu tenho. Quer dizer, pessoas ou que são doentes mentais ou que têm um familiar ou um amigo doente mental. E basicamente a existência dela... É para lutar pelos direitos individuais e coletivos dos doentes mentais. E também apoiar as famílias, estimular as pessoas a estarem juntas, buscando informação e também informando, porque eu acho que mais do que o profissional, quem pode informar a respeito da doença é a pessoa que sofre ou que vê sofrer muito próximo de você. Basicamente, a associação... tem esse objetivo, né? Agrupar e lutar pelos direitos das famílias, dos doentes e dos amigos.
É, porque se fala em doente mental, é muito comum, não é? A gente ouvir portador de deficiência mental, que é outra coisa.
Completamente, não é? Diferente.
Pois é bom que que o público ouvinte saiba disso. Deficiente mental, doente mental, são duas coisas distintas. E, bom, o que mais? Bom, daqui a pouquinho a gente vai dar um endereço e o telefone da associação, né, para maiores contatos e tal, porque nós nunca falamos dessa instituição aqui, viu, Delva?
E a gente quer que você abra mais espaço entre os deficientes para a gente se colocar, porque a gente ainda não conseguiu um espaço próprio, mas a gente vai...
Se Deus quiser.
...indo no espaço que as pessoas boas como você cede a gente.
Que isso, nada disso. O Delva, uma outra coisa. Há quantos anos existe a associação? Para a gente gravar bastante esse nome, Associação de Amigos, Familiares e Doentes Mentais.
A associação, ela surgiu, foi muito interessante que vem se repetindo agora com essa entrevista que nós estamos dando a você. Ela surgiu num movimento para evitar... que passasse no Congresso, mais ou menos por volta de 91, uma lei que desassistiria os pacientes, porque até então os doentes mentais são assistidos muito em hospitais fechados. Você está com seu doente em surto, você tem um doente que já é difícil convívio com ele, então você leva ele para um hospital psiquiátrico E lá ele fica em tratamento e permanece internado por muito tempo. E às vezes a família se dissolve, ou o familiar mais próximo que poderia cuidar doente morre, e ele acaba morando, a casa dele passa a ser o hospital. Por conta disso, foi ficando muito doente internado, e em vez de se procurar maneiras de se tratar o doente mental para depois desinterná-lo, primeiro se tentou fazer um projeto de lei para fechar os hospitais e se criar paralelamente recursos que o atendesse ainda na comunidade. Quer dizer, desde 91 existe o projeto de lei e até então não existem recursos que abriguem o doente mental, tirem o doente do leito e coloquem ele numa instituição aberta. E esse projeto de lei, que na época nós lutamos muito, nós surgimos lutando contra ele, ele hoje de novo está em pauta no Congresso. Muitos doentes já estão desabrigados e se ele passar no Congresso, outros tantos que ainda estão abrigados vão ficar desabrigados. A SDM nasceu há mais ou menos 8, 9 anos, numa luta que hoje teria que estar sendo de novo empreendida em favor de assistência ao doente mental.
Esse crime de Copacabana, né, que aconteceu alguns dias atrás, há duas correntes, né? Uma diz, quer dizer, médica, uma diz que é favorável à internação, não é? Outra corrente diz que não, que a internação é uma coisa ultrapassada, não é? Tinha até que conversar com o Dr. Zé Hélio para a gente falar sobre isso. Até uma informação que me passaram de que o médico, do que o irmão desse doente mental que assassinou o médico, né, Dr. Rocco, que seria, se ele tivesse, que não internaria esse rapaz, porque era uma coisa ultrapassada. Você acha que é isso mesmo? Você é contra ou a favor a internação, Delva?
Olha, existem dois aspectos na internação do doente mental. O primeiro aspecto é da necessidade realmente clínica. O meu filho já esteve internado umas 7 vezes. E ele já esteve internado em surtos paranoicos, em que ele só conseguiu sair do surto, a medicação, o tratamento só fez efeito, 40, 45 dias. Em outros surtos, ele conseguiu sair com 10 dias, 15 dias. Então, a internação é indispensável quando a pessoa tem um surto, no meu ponto de vista. No caso do doente desassistido, ou porque a família, o núcleo principal da família já se foi, faleceu, não tem como a gente dizer que é a favor ou contra a internação. Ou ele vai ser assistido, se ele não tem consciência da doença dele, se ele não aceita a doença dele e, com isso, ele não aceita o tratamento, ele tem que ficar protegido. A internação não é uma agressão. A internação, nesse caso, é uma proteção ao doente. Porque um doente, quando em paranoia, ele não comete... Quem comete o crime não é ele. Quem comete o crime é a doença dele. Então, você tem que proteger o doente. Então, para mim, a internação... Eu não quero que o meu filho se torne um assassino. Primeiro porque eu não quero que uma pessoa sofra as consequências da doença dele. E também não quero porque eu não quero o meu filho, entre manter o meu filho num hospital pequeno com 400 leitos, sendo assistido por um médico, por um enfermeiro, com um assistente social, por um psicólogo, ou mantê-lo num manicômio judiciário, eu prefiro que ele fique internado. Porque quando eu morrer, vai sobrar muito pouco para o meu filho, porque os irmãos são casados, os irmãos têm a vida deles. Os irmãos dele não vão ter condição de estar, leva na consulta no dia certo, toma o remédio, não tomou o remédio, que foi o que aconteceu com esse paciente. O pai morreu, a mãe morreu, e eu acho que ele ficou sem assistência para a doença. Eu acho que ele, pelo que eu li no jornal, porque a família nunca deu entrevista, pelo menos até hoje eu não vi. Tudo que a gente sabe do caso desse doente é informado pelo médico. E a gente tem que parar com essa coisa de que só quem entende da doença é o profissional, a família, a pessoa que lida com o doente mais perto também entende. Eu não me vejo numa corrente contra a outra corrente, não. Eu me vejo numa corrente do bom senso. Uma corrente num país pobre, onde a pessoa que não é doente mental precisa de abrigo, precisa de alimentação, precisa de cuidados básicos para a sobrevivência. Imagina uma pessoa comprometida mentalmente. O país não tem uma estrutura financeira econômica que faça, primeiro, criar lares abrigados, hospitais dias, centros psicossociais de atendimento ao doente mental. Quer dizer, os poucos doentes que estão internados, e que são poucos, eles dizem que são muito, mas a maioria está internada em clínica conveniada, vão deixar de ter esse recurso. E nós vamos fazer o que com os nossos doentes? Quando meu filho entrar em surto, vai ser 10 vezes mais difícil eu conseguir a vaga para ele e o tempo necessário para ele sair do surto. Porque ainda não existem, em número suficiente e adequado à realidade nacional, recursos para cuidar dos nossos doentes. Perfeito. Eu não tenho direito a férias, eu não tenho direito a nada, porque eu não tenho um visitador psicossocial que venha fazer companhia ao meu filho, observar o comportamento dele, ver como é que ele está se vivendo em sociedade. Só me resta a opção de internação.
Perfeito.
A gente não é a favor de manter todos os doentes internados, mas a gente é contra todos os doentes psiquiátricos não terem um leito, de repente, por necessidade ou da pobreza ou da doença. Porque eles dizem que as famílias querem manter o doente prisioneiro. Isso não é verdade. As famílias
a gente fala em outra ocasião, né? Mais um pouquinho sobre isso, porque
tem demais, tempo, tá?
Né? Ô Delva, então é o seguinte, a Associação de Amigos, Familiares e Doentes Mentais. Pois dá um endereço para a gente, por favor.
É Rua Luiz de Camões.
Rua Luiz de Camões.
Número 75.
75. Praça Tiradentes, né?
Na Praça Tiradentes. A sala é 601.
Sala 601. Telefone?
507.
021 para quem está fora. 507.
45.
58.
É o telefone de fax. Se tem outro. 507.
507.
58.
58.
30.
30. Delva, um grande abraço para você.
Tá, um abraço, tá? Muito obrigado pelo espaço, Deus proteja vocês, tá?
Disponha.
Tá, tchau.
O sol nasce para todos, mas depende de nós fazê-lo brilhar com mais intensidade na vida das pessoas portadoras de deficiência.
Nosso Tempo. Comunicação, Paulo Fernando Mendonça.
Rádio MEC 800 AM. 24 horas no ar.
Dr. José Hélio de Mello é psiquiatra e professor da Universidade Federal Fluminense. Então ele vai falar um pouquinho sobre a importância, não é, da Associação de Familiares e Amigos de Doentes Mentais, e vamos falar um pouquinho também da movimentação do Congresso, não é, esse esforço concentrado que está dando a cada um deles R$24 mil, mas isso é outra coisa. Mas a verdade é que houve uma votação em Brasília, né? Eu não sei se ele tem o resultado disso ainda, mas a gente conversa com ele, um excelente psiquiatra e um homem muito preocupado, né? Tanto é que participa com brilhantismo lá da associação. Dr. Hélio, bom dia.
Bom dia, Paulo. Tudo bem?
Satisfação muito grande recebê-lo.
A satisfação é minha.
Qual é a importância da Associação de Amigos, Familiares, Amigos e Doentes Mentais, Dr. Hélio?
Essa associação, ela é importante sobre diferentes pontos de vista, né? Primeiro que ela representa uma aproximação maior do usuário junto ao sistema de saúde, quer dizer, é uma forma do usuário influir na política de saúde, que é um desejo que vem aí desde a Constituição, com a criação dos conselhos municipais, conselhos estaduais, enfim, que seriam órgãos que ajudariam na gestão dos programas de saúde. Mas, do ponto de vista prático, né, a coisa mais importante é a aproximação da família no tratamento do paciente, porque até mais ou menos 10 ou 15 anos atrás, a família não participava diretamente do tratamento. Ela era, digamos assim, que excluída. Os médicos se aliavam aos pacientes e deixavam a família alijada do tratamento. E com a criação da associação, esse movimento de aproximação foi cada vez maior, está sendo cada vez maior entre os profissionais de saúde e os familiares. Porque, na verdade, o grande esteio do tratamento psiquiátrico ainda é a família. Quer dizer, o paciente, quando sai do hospital, quem toma conta dele, quem dá remédio, quem cuida, é a família.
Perfeito. Agora, doutor Hélio, há duas correntes médicas, né? Não sei se eu poderia falar à vontade sobre isso, mas, de qualquer forma, uma diz que o doente mental, aliás, é bom esclarecer, não a área técnica, lógico, mas ao público, do modo geral, que deficiente mental é uma coisa e doente mental é outra coisa, né? Então, é o seguinte, há duas correntes médicas. Uma diz que o paciente tem que ser internado. Outro diz que isso é uma coisa ultrapassada. Nós tivemos no Rio de Janeiro, no ano passado, a morte do Dr. Rocco. Esse crime foi praticado pelo doente mental, não é? Diz que foi pela doença, não pelo cidadão. Como é que fica? Como é que é isso? O senhor pertence a qual das duas correntes?
Ô Paulo, na verdade, a gente fala em duas correntes, né? Quer dizer, o que seria isso? Seria um grupo de pessoas que defendem a hospitalização do paciente em determinado momento e um outro grupo que, digamos assim, tem uma postura mais radical e que acha que em nenhum momento estaria justificada uma internação psiquiátrica. O que a gente tem que entender é mais ou menos o seguinte: quando alguém vai para o CTI de um hospital, ela vai porque lá estão concentrados recursos à disposição de um cliente. Na internação psiquiátrica é exatamente a mesma situação. Quer dizer, qual é o objetivo da internação? É tratar, proteger o paciente e proteger a sociedade de um modo geral, naquele momento específico. Agora, se a pessoa dispõe de recurso, tudo isso poderá ser feito na casa da própria pessoa. Basta que ela controle, contrate enfermeiros, que o médico possa passar lá para ver o paciente todos os dias, etc. e tal. Então, é importante entender que o hospital nada mais é do que uma concentração de recursos para diminuir o custo.
Sim.
Então, o que aconteceu? Num local... Quer dizer, na verdade, no norte da Itália, uma cidade onde dispõe-se de muito recurso, muito. Essa estrutura hospitalar foi levada para o ambiente doméstico. Então, a partir daí, se criou um certo mito de que os pacientes nunca precisariam de internação. Isso aí, é considerado até uma coisa exótica, se você for na Finlândia, Dinamarca, nos próprios Estados Unidos, Canadá, Japão, quer dizer, todo mundo chega a achar engraçado essa proposta, porque o que tem que se combater é o abuso nas internações, quer dizer, manter internada uma pessoa que não necessita mais de estar internada, ou internar uma pessoa que não tem indicação para internação. Agora, nós não podemos, em nome do abuso, deixar as pessoas que necessitam de internação desinternadas. E fora isso, tem os doentes gravíssimos.
Bom, esse assassinato do Dr. Rocco no ano passado,
sim,
que foi praticado por um doente mental, de quem? Porque é o seguinte, eu ouvi uma entrevista do irmão,
certo,
inclusive com ar de deboche, dizendo que era contra. Não é que era uma coisa ultrapassada a internação. Não sei se você ouviu isso.
Eu tive a oportunidade...
Nesse caso, quem é que paga o pato? Ou seja, juridicamente, ele, bom, isso aí é uma coisa de advogado, o senhor é médico e tal, mas o senhor acha que juridicamente ele pode ser responsabilizado pelo crime? Não, não.
Veja bem, normalmente quem acarreta, quem vai sofrer as consequências dessas atitudes é o paciente.
É.
Eu não tenho dúvida que o destino desse rapaz deverá ser o manicômio judiciário, enfim, uma série de situações que ele vai ter que passar além da doença, que todas elas poderiam ser evitadas. Quer dizer, é importante a gente estar alerta para o seguinte: o doente mental, ele não é violento, com raríssimas exceções. Mas, de um modo geral, ele não é violento. Ele se torna violento exatamente no momento que a gente chama do surto psicótico, que é o momento que ele fica completamente fora de si. E foi o que me parece, pelas informações que a gente teve aí da mídia, que aconteceu com esse rapaz. Ele estava completamente fora de si, então cometeu um desatino. Então é importante a gente separar isso, quer dizer, que o doente, ele, a possibilidade dele cometer atos que lesem os outros, que agridam os outros, ela aumenta única e exclusivamente nesses momentos de surto, que normalmente são de duração pequena, principalmente se o paciente receber a medicação e o tratamento adequado. Agora, é uma posição completamente equivocada, quer dizer, deixar uma pessoa em surto psicótico sem a menor assistência. Quer dizer, aí eu volto a insistir, tudo bem que não se internasse esse rapaz, mas ele teria que ter um acompanhamento médico diário, enfermeiro 24 horas por dia.
Bom, mas aí o cara tem que ter grana, né, doutor?
Tem que ter
grana. Isso não é brincadeira.
Grana.
Eu
tem
acho que
ter muita grana.
Isso no Brasil, eu acho que
aqui
é uma fantasia.
Isso é uma fantasia, é uma coisa absolutamente inviável. Quer dizer, eu teve uma época que eu fiz os cálculos para a gente montar o esquema de saúde mental da cidade de Trieste aqui no estado do Rio de Janeiro, seria necessário que todo o CPMF viesse para o Rio de Janeiro só para a área de saúde mental. Nós teríamos que ter um posto de saúde mental para cada 40 mil habitantes. Nós hoje temos 4 postos para 6 milhões de habitantes, só para você ter uma ideia. Nós temos 1 para 1,5 milhão. Em Trieste tem 1 para 40 mil. Então isso é inviável, mesmo na Itália está sendo muito difícil o custo é absurdamente alto. Foi feito um acordo em Brasília, quer dizer, esse acordo me parece muito bom, quer dizer, bom no sentido de uma posição intermediária, quer dizer, não ficou aquela coisa ensandecida de proibir novos hospitais, proibir internação, quer dizer, se chegou ao meio termo, as internações continuarão a ocorrer e todos os direitos do paciente estão preservados, quer dizer, o paciente tem direito a se comunicar com a família, tem direito a receber correspondência, tem direito a, enfim, a tudo que um cidadão comum faz direito também. E se proibiu o uso da imagem de paciente, que isso é uma coisa muito desagradável, quer dizer, você ter um familiar seu aparecendo no jornal, na televisão, naquela situação onde ele não está bem, né? Então foi proibido o uso da imagem dos pacientes. E em relação à internação do paciente psiquiátrico, quer dizer, o controle dos abusos, parece que vai haver uma intervenção do poder público para evitar qualquer tipo de abuso, quer dizer, internações indevidas. Então, eu acho que foi uma, felizmente para todos, foi uma conclusão que me parece madura e representa realmente um avanço diante de tudo, todos os riscos, né, que os pacientes e os familiares estavam propensos a passar. Né?
Pois não. Doutor José Hélio de Mello, né, psiquiatra, professor da Universidade Federal Fluminense, se eu gostaria de deixar algum endereço, algum telefone para que as pessoas entrem em contato com o senhor para maiores informações?
Olha, o que eu gostaria de deixar é o telefone lá da associação.
Sim.
Que realmente uma organização não governamental, quer dizer, que não cobra nada das pessoas que lá frequentam, e que faz um bem enorme para as famílias, ajuda muito as famílias. As famílias vão lá, conversam, elas descobrem que elas não estão sozinhas no mundo,
sim,
que elas não são as únicas pessoas que estão enfrentando aquele problema, começam a dividir experiências, quer dizer, meu filho não quer tomar um remédio, como eu procedo, meu filho não quis tomar banho, como eu procedo, meu filho quis gastar o dinheiro todo de uma vez, enfim, tudo isso tem uma ação em termos de saúde muito importante.
Perfeito.
Então eu aconselharia todos os familiares a darem uma passada, conhecer o trabalho que está sendo feito lá e virem a trabalhar também, porque essa união dos familiares, ela é fundamental para o próprio paciente, porque uma família que está bem, uma família que está organizada, quer dizer, organizada internamente, organizada emocionalmente, ela vai ser uma família que vai oferecer uma qualidade de vida, uma assistência para o seu familiar mais adequado. Então o telefone lá da associação é 021, que é o DDD aqui do Rio de Janeiro, 507-4558.
507-4558.
Lá, inclusive, os seus ouvintes poderão encontrar o telefone das outras associações, que hoje nós já temos 17 associações distribuídas pelo Brasil.
Perfeito,
afiliadas.
Tá okay? Certo, ok. Um grande abraço para o senhor,
okay,
então.
Paulo, um
disponha
abraço
da gente.
Você e para os seus ouvintes.
Tá?
E, bom, bom dia.
E conta sempre aqui com o nosso, com okay, nosso espaço. Tá?
Rádio MEC 800 AM. 24 horas no ar.
Na vida, carregamos nossas deficiências congênitas. Só que uns as levam com mais evidência. Por isso, não os discriminem.
Nosso Tempo. Comunicando Paulo Fernando Mendonça.
24 horas no ar.
O endereço para correspondência é Praça da República, 141A, Centro, Rio de Janeiro. É, o CEP é 20.211.350. O telefone de contato é o 221-7447. Ramal 2201, ou pelo telefone do ouvinte, 252-8413. Grato pela atenção e até terça-feira, se Deus quiser.